você ouve Jangadeiro Band News FM. 101,7 Fortaleza.
Olá, minha gente, boa tarde para todo mundo. Sejam bem-vindos ao Futebolês desta terça-feira chuvosa em Fortaleza. A partir de agora tem Futebolês no seu rádio, no seu aplicativo, nas redes sociais do Futebolês. É só procurar a gente nas redes sociais. Sou o Futebolês. Neste perfil você acompanha tudo do programa de hoje, desta terça-feira. A gente vai atualizar tudo a partir de agora aqui na 101,7.
Na Jangadeiro Band News FM, chegou a hora do Futebolês.
Oferecimento Galvão e Companhia, soluções em transmissão e transporte por correia. Empecel Comercial, seu lugar para construir e reformar. Romaze, tomadas e interruptores tem que ser Romaze. Sequipe, solução completa para sua frota. Sicredi, aqui não é só dinheiro, é ter com quem contar. Serviço Chevrolet, é rápido, é fácil, é Chevrolet. Supermercado Guará, dá gosto passar por aqui.
Boa tarde, minha gente. Simbora para mais um Futebolês. Está começando agora com as informações do nosso futebol, atualizando tudo com os nossos repórteres. Convoco Danilo Queiroz e Anderson Azevedo. Começo com o destaque do Ceará com o Danilão. Amanhã tem vozão na Copa do Nordeste. Boa tarde para você, Danilo.
Ótima tarde para você, Jussi. Excelente tarde para a galera que se liga e faz conosco o Futebolês. E o Ceará está terminando nesse momento essa preparação para a partida de amanhã contra o ABC. Desde ontem, Lourenço treina com a equipe principal e pode ser utilizado pelo técnico Wagner Mancini na partida de amanhã. O treinador também teve boas notícias de atletas sendo liberados para a transição. Já sabe que Ramon, pelo menos, já está na transição, assim como o Mugni, e que se não puderem jogar amanhã, estarão à disposição para a partida do outro meio de semana diante do Bahia.
Atacante chileno Eduardo Vargas está no radar do Fortaleza, Anderson? Boa tarde para você.
Boa tarde, Jussiê. Boa tarde a todos. Está sim. Fortaleza se movimenta antes da finalização da janela de transferências, porém o alto salário do chileno pode ser o fator que vem atrapalhar a negociação. O contrato de Vargas com o Atlético Mineiro termina em dezembro e Fortaleza tenta, junto ao Atlético, um acordo para a liberação do jogador.
Hoje tem Cearense na Copa do Brasil. Às 8 horas da noite, Iguatu recebe o Juventude. Por ter ser pior ranqueado, né? O time do Centro-Sul do estado precisa vencer o jogo, tá? Para seguir na competição. Eu acho, sei não, viu? Acho que o Iguatu vai cometer o crime hoje. Ontem, pelo quadrangular do rebaixamento, Barbalho e Horizonte ficaram no 0-0. Com isso, a primeira rodada, os quatro times, Barbalho, Horizonte, Caucaia e Atlético, estão empatados com um ponto. Foram dois empates, né? Os dois piores caem de divisão.
Nunca será só futebol. É Futebolês.
Através das nossas redes sociais, você interage com a gente, manda mensagem no nosso WhatsApp também, 3466-2040, tá fora de Fortaleza, o DDD é 85, então 85-3466-2040, é o WhatsApp do Futebolês, dá para usar o Superchat também, enfim, fica à vontade para mandar mensagem para a gente, para interagir. É importante você sempre participando aqui no Futebolês. Caio Costa, boa tarde para você, tudo bem, Caio?
Muito boa tarde, José, tudo ótimo, boa tarde para você, pro Anderson, Danilo, todo mundo que tá acompanhando a gente, tudo tranquilo, já na expectativa, porque amanhã tem bola rolando para Ceará e ABC, tem a Copa do Nordeste de novo, voltando às partidas, o complemento da quarta rodada.
O nosso YouTube tá off, é? Tá em... Não tá legal, não? Bom, tem uma galera esperando aqui, mas eu tô vendo aqui que não tá... Em breve, é isso? Esqueceram o YouTube. Minha nossa senhora.
Dá o play.
E as coisas acontecendo. E as coisas daqui pra melhor. E as coisas acontecendo. Ô, Caio, Anderson, já... Ó, galera, daqui a pouquinho, tá? Daqui a pouco... Aperta o play aí, DJ.
Já foi.
Foi agora?
Foi. Segundo o DJ, foi.
O que é que houve, DJ? O que aconteceu com ele, Caio?
Não sei, rapaz.
Clima chuvoso, né?
Clima chuvoso, tava dodói ontem.
É.
Vai desfalcar o Racha hoje, acho que ele tá meio mufim.
Não, tá nada. Hoje são 6 anos de romance.
Aí é
por isso que ele não vai, é um compromisso. Ah,
então a história que era com medo de ficar doente era H menor?
Totalmente, hoje é uma noite de amor. Ele precisa...
É um clima propício para um novo CPF.
Exatamente. Ah, clima colonial. Clima colonial e ele, né, como um bom filho do litoral oeste, obviamente que deve estar preparando uma bela noite de amor. Mas é isso, cara. Então ele está um pouco, né,
Areado. De
sintonia. Areado. Totalmente areado. Ô, cara, que história... Anderson, que história é essa? Depois eu quero a opinião do cara. Que história é essa de Vargas no Fortaleza, hein, Anderson?
Pois é. Enquanto a janela não fecha, tudo pode acontecer. E aí o Fortaleza está buscando ainda no mercado mais um centroavante. Ou, pelo menos, o Vargas viria, já que ele pode jogar tanto pelos lados, como também como essa posição de centroavante, ser o homem de referência na área, para ficar ali junto com o Lucero e o Thiago Galhardo na disputa pela posição. O Vargas é um atleta que não vem sendo tão utilizado pelo Atlético Mineiro, mas jogou contra o América, inclusive foi elogiado pelo Filipão, e aí o contrato dele com o Galo termina agora em dezembro. Então, em junho, ele poderia assinar um pré-contrato com qualquer outra equipe, mas como o Fortaleza tem, digamos, uma certa pressa na vinda do atleta, o clube conversa com o Atlético Mineiro e com o staff do jogador, só que aí fica um entrave em relação à questão salarial. Vargas ganha um valor muito alto, inclusive o que o Fortaleza fez com o Marinho é o que está tentando fazer com o Vargas no Atlético, para fazer com que o jogador consiga baixar um pouco a sua pedida salarial e ele aceite vir para o Fortaleza. Fortaleza já havia até tentado, já sondou anteriormente a situação do Vargas, mas por enquanto tudo segue na questão da negociação entre Fortaleza, Atlético e principalmente o staff do atleta pela questão salarial. É aquilo como a gente já disse outras vezes, a negociação acontece, mas isso não significa nada, porque enquanto não tiver contrato assinado, pode acontecer o que já aconteceu anteriormente, vem outro e nhau, leva o Vargas.
Tá bom.
Gostei da
onomatopeia, perfeito.
Sonoplastia.
Ô Caio, o que é que você acha, pensa, embora que seja ainda estejamos
embrionário.
No âmbito assim da especulação, da paquera, não tem nada muito oficial, mas de qualquer maneira o Fortaleza abrindo, imagino eu, negociações, ou pelo menos tentando entender como é que está a situação atual do atleta, do chileno.
Tem alguns aspectos que me chamam a atenção, não sei se vão chamar a sua. Primeiro, o Fortaleza deve estar muito confiante que o lobby que existe, não é só dele, de vários clubes, para que aumentem para 10 estrangeiros o número máximo de serem relacionados em competições da CBF. Fortaleza hoje conta com 7, 8, você não vai trazer mais um, corre para o tempo todo ter que deixar um de fora, como, por exemplo, a questão do Kusevich. Lembra? Kusevich não vai para o jogo contra o Sport, porque optou-se, o Fortaleza, entre aspas, ganhou no plantel profissional mais um estrangeiro, que foi o Kevin Andrade, que mudou essa conta, passou até 8. E aí, então, o Fortaleza deve estar muito confiante de que esse limite de estrangeiro será aumentado para a Série A. Porque você vai fazer um investimento, um jogador caro, como disse o Anderson, outros também não são tão baratos, para estar o tempo todo revezando um estrangeiro. Não acredito nisso. Então, o Fortaleza deve ter informações importantes de que esse limite de estrangeiro será expandido, será aumentado para a próxima temporada. Então, primeiro ponto nesse aspecto. O Vargas, é engraçado, a gente quando falou aqui no dia da proposta da seleção chilena para o Vojvoda, a gente comentava que a geração de ouro do futebol chileno já estava se aposentando, né? E o Vargas é um dos jogadores daquela geração que disputou 3 Copas, ele disputou 2, ele disputou 14, 18, mas foi uma geração que disputou 10, 14, 18, que ganhou as 2 únicas Copas Américas da história da seleção chilena, 2014 2015.
Faz parte de uma geração privilegiada.
A maior geração da história do futebol chileno. O Chile tem uma semifinal de Copa do Mundo em 62, quando foi sede, que aí a gente sabe que anaboliza o contexto. O Chile teve ali nos anos 70, 80, Figueroa, que foi um dos maiores zagueiros do mundo, ídolo internacional, mas era basicamente ele e o... Agora fugiu o nome do centroavante, já eu lembro, que era um jogador que fez sucesso também na Espanha, o Casali. E vem ter nos anos 90 Marcelo Salas e Zamorano, time que é eliminado pelo Brasil na Copa do Mundo de 98.
Mas era como bom do meio pra frente, né?
Mas como geração foi aquela que primeiro foi com o Bielsa, depois Jorge Sampaoli, o time que emplacou muita coisa no futebol chileno, no futebol sul-americano, não por acaso, a única vez que o Chile disputou 3 Copas do Mundo consecutiva, é a única vez que o Chile ganhou uma Copa América na sua história. Então, é o momento, e o Vargas ainda é um deles, é um cara já com 34, 33 anos, que curiosamente sempre teve uma média de gols muito melhor pela seleção do que nos clubes que jogou. Isso era uma característica dele, isso dele surge na Universidade do Chile, mas teve no Grêmio, teve no Tigres do México, teve no Valência da Espanha, sempre sendo um jogador útil, mas talvez não um protagonista que muitos esperavam. É aquela coisa, o Fortaleza hoje necessita de um centroavante. Ele não é aquele centroavante fixo, mas ele joga na função, e é algo que o Vojvoda gosta, de alguém que consiga atuar em 2 momentos do jogo, em posições diferentes, que faça esse rodízio, mobilidade. É um jogador que me agrada, porque é um cara muito raçudo, ele não é um cara de esperar a bola chegar, ele se movimenta, tudo. Mas a primeira coisa que me chama a atenção é isso, o Fortaleza deve ter alguma informação já de que o limite de estrangeiros será ampliado ao longo da próxima temporada, né?
O Vargas também jogou no Napoli.
Jogou. Aí no Napoli ele não foi muito bem, não. Jogou no Queen's Park Rangers da Inglaterra também. No Tigres ele foi muito bem no futebol mexicano.
Elson Demetri mandou essa formação pra gente. Bom, é um jogador que tem um respaldo, assim, que tem um currículo invejável. 34 anos, que eu tava falando de 34 para 35. Tem 34 anos, né? Faz 35 em 2024. Não é nenhum jovem, mas também não dá pra dizer que ele tá já no final da carreira.
Não,
né?
Sim, história de lesões. Só completar aqui pela história da média de gols.
Sim.
Ele tem, segundo os dados aqui, a gente depois tem que cruzar a informação, 133 gols como profissional em 572 jogos. Em profissionais de clube, certo? Na seleção chilena são 40 gols em 106 jogos. A média da seleção é melhor do que na média em clubes.
É quase um gol por três jogos,
e ele nunca foi a principal referência ofensiva da seleção chilena.
Qual o detalhe, Anderson?
O Vargas foi oferecido para algumas equipes da Série A do Campeonato Brasileiro, então não é só o Fortaleza que está na parada, e o salário do jogador varia entre 700 e 800 mil.
Não é um jogador barato, né? É um jogador que que ganha um salário de poucos, né? Um dos melhores salários do futebol brasileiro. Mas eu acho que deve ser nível de Marinho, viu? O salário dele.
Certamente. O Fortaleza ganhou uma concorrência do São Paulo para trazer o Marinho.
Exato.
Meio barato.
Não vem barato. E o Marinho, acho que não sei se vocês concordam comigo, você que está ouvindo o Futebolês, ainda precisa, né? Precisa ainda entregar mais do que o que vem fazendo com a camisa tricolor. Mas enfim, é isso. É um alto investimento, não tem nada certo ainda. De qualquer maneira, o Fortaleza está no páreo para a contratação do Eduardo Vargas, atacante chileno do Atlético Mineiro. Fortaleza ainda em busca de um atacante, até porque hoje tem Lucero, assume essa responsa, Galhardo tá mal. Fortaleza tem Campeonato Brasileiro, tem Copa do Brasil, os campeonatos estadual e regional, né?
Não, e pela até frente também. Questão de número mesmo, o Fortaleza vendeu
o
Coutinho, que não fazia parte do elenco ano passado, mas vendeu, era um ativo do clube, e o Silvio Romero foi embora. Até a gente já bateu nessa tecla. Até na quantidade de números, Fortaleza teria que repor. E teve a profissionalização do menino, do Yarley, mas a priori, se não foi testado até agora, que terminou a primeira fase do Campeonato Cearense, acho que não está muito nos planos nesse momento.
O Ítalo Santos já aborda outro assunto, daqui a pouco a gente fala sobre o Ceará, só para a gente fechar. Eduardo Vargas, na sua opinião, seria uma boa, Caio?
Eu acho que é um nome interessante, José. Agora me chama a atenção principalmente no aspecto extracampo dessa da limitação de estrangeiros. O Fortaleza já sabe que vai aumentar, porque para trazer, vai ter que se livrar de alguém, é uma questão dessa. Não é um jogador que me desagrada. Agora, chama a atenção o Atlético não querer utilizá-lo, né? Embora o Atlético esteja, no momento, talvez reoxigenando seu elenco. Mudou o executivo de futebol, o Rodrigo Caetano saiu.
Tá indo pra CBF,
né? Foi para a CBF. Eu não sei como é que internamente o Atlético Mineiro está trabalhando nessa renovação de elenco, mas é um nome interessante. Agora, tem um detalhe que me chama a atenção e eu bato nessa tecla às vezes. Eu acho a média de idade do elenco do Fortaleza alta, e é mais um cara com 33, 34 anos para vir para o elenco.
Precisa reparar seu carro ou sua casa? Só Tintas tem a cor certa para você, com a exclusiva tecnologia AMV e um corpo de profissionais especializados. A Só Tintas produz a cor perfeita. Vai lá, conversa com seu pai, com toda a equipe. Eles sabem tudo, tem sempre uma Só Tintas pertinho de você. Tá pensando em dar uma reformada aí na sua casa, no seu escritório, no seu lar, no seu negócio também. ou no seu carro, vai na Sotintas, entre em contato pelo WhatsApp, é fácil, 3878-1464. Ou se você preferir, pode ir lá no Instagram, @sotintasfortaleza. Sotintas, a cor você escolhe, a qualidade nós garantimos.
Futebolês faz uma rápida pausa. E volta já.
Casa, outro nos Estados Unidos.
Perfeito, exatamente. Foi recentemente, né?
Foi, 15 e 16.
Francisco Barbosa mandou essa mensagem pra gente. Quanto ao Vargas...
Agora, antes desse título, o Chile era, junto com a Venezuela e com o Equador, as únicas seleções a não terem títulos de Copa América. Porque a Bolívia foi nos anos 50, treinada até pelo Danilo Alvim, jogador do Brasil na Copa de 50, e a Colômbia tinha ganho em 2001, naquela Copa América que a Argentina não foi, que o Brasil foi eliminado por Honduras, lembra? Então, fora isso, o Peru já tinha ganho, o Paraguai já tinha ganho, o Chile tinha toda essa questão de não ter ganho a Copa América e aí ganhou duas numa sequência.
É, ganhou duas da Argentina de Messi, duas, né?
Da Argentina de Messi, né?
Ó, Vladner, de Messejano, abraço a todos, em especial ao Anderson Azevedo. E o Gamarra, é isso? Volta quando? Gamarra, vocês sabem, né? Aquele que não faz falta. Ah, mas eu não entendi a relação Gamarra. O Gamarra que ele acha que ele está se referindo é o rapazinho que está em Barcelona uma hora
Gamarra
dessa.
Gamarra por quê, mano?
Não sei. Isso é que é intrigante.
Mas... Obrigado pelo abraço.
Não sei. Quanto ao Vargas, mais um para sentar no contrato. Opinião dele, tá? Quem está acompanhando a gente no centro de Fortaleza, num centro caótico, é o Samuel. Samuel está com a gente, um abraço para o Samuel. Está no centro de Fortaleza. Rapaz, isso aqui não existe. O Renato... É outro patamar. É outro patamar.
Perguntaram se ele foi trabalhar de apicultor, né?
É outro patamar, Wagner. Não se meta que é apostado. Grande Gilmar, um abraço para você. Um abraço, valeu Gilmar. Tamo junto. Quem tá sempre ligado também, deixa eu ver quem tá aqui, tá sempre ligado. Coloca o nome, galera. É o... Aí não tem o nome. Ele disse que tem que servir só automotivo. Enfim, mais um abraço pra ele. Júnior Fano. Júnior, grande abraço. Gilmar, já mandei um abraço pro Gilmar. Alguns eu já até conheço aqui de nome. O Fábio Costa, grande Fábio também.
Goleiro?
Não, não é o goleiro, não. O goleiro era...
O quê?
Grande Renato Bezerra. Um abraço pro Renato também. Ah, agora que eu tô falando, agora que eu fiz a ligação, tá? Gamarra, porque ele fazia muita falta, entendeu? É o que... Ah, porque ele não fazia falta.
Não fazia falta.
É verdade.
Exato, a história da Copa de 98.
Ele
foi eleito um dos melhores zagueiros da Copa.
Exato, sem cometer uma falta.
Acho que em três Copas o Gamarra deve ter feito uma.
Perfeito, então é isso, mas assim, faltou um pouco de
raciocínio rápido.
Rápido, exatamente, porque é bom essa daí, viu? Uma pessoa que não faz falta.
Fala
aí, Gamarra. O cara não faz falta. Mas foi boa essa, né? Gostei, hein? Agora tá tudo explicado. Mas Renato não faz falta, não, Anderson?
Depende.
É.
Se formos para aquelas tiradas humorísticas dele, ele não faz nenhuma.
Nenhuma, né? Para você, Danilão, faz falta ou não faz falta ele?
Faz sim. Renato já faz parte da nossa equipe e faz falta, porque é sempre uma opinião ali... Diferente da do Caio. Você tem percebido que ultimamente ele tem propositalmente tendo opiniões, tem tido diferentes opiniões em relação ao Caio para gerar o conflito.
Conflito.
Não sei se foi uma ideia sua,
não.
É algo seu, mas
é tudo roteirizado.
Não, mas é importante, né, que nós tenhamos um contraponto, porque senão vai ficar, né, um programa sem graça. Se a gente não tiver opinião divergente, aí não adianta, não vai haver uma discussão nunca. Ô Danilão, bora falar sobre coisa séria. Você viu, antes de entrar no assunto Ceará, você viu o modelo do Renato, o modelito do Renato, todo de branco, né, Danilo?
Aí... Sim, e fazendo muito sucesso na internet.
Sucesso na internet.
Pois é, muito sucesso.
Aí disseram que era apicultor, falaram também...
Michelin, é maldade também, né?
Que era o boneco da Michelin. Né? O boneco da... É minha inveja.
Claro.
E também boneco de neve, boneco da Michelin, apicultor.
Pé grande.
O negócio tá. Tá sério, viu?
O cara que me mandou disse assim. Depois eu vi na rede social também. O cara que me mandou disse assim: olha aí o pai de santo. Até que é crente, né, Renato?
É, meu
Meu Deus do céu.
É verdade, é verdade.
É boleirão, rapaz. É
ação diferente, né? Não tem a ver com a religião dele.
Totalmente, totalmente.
É, tudo respeitável, mas não é a do Renato.
Claro, claro. Mas foi modelos. Se vocês quiserem, a gente pode aqui
publicar na live. Na
nossa live. Inclusive, me mandaram aqui um compilado. É um negócio mais. Um compilado das fotos. Eu só preciso, de novo, que.
Encontrar a mensagem.
É, que encontrar a mensagem. Porque a partir de agora que a gente falou de esculhambação, a galera vai à loucura, né? Porque na hora que a gente tava falando de coisa séria, ninguém tava mandando mensagem. Aí, do nada, começou a brotar as mensagens aqui. Você que fez o compilado, por favor, me mande isso aqui, é ouro, tá? Ô, Danilão, 4 jogadores estão no DM. Ei,
já tá no ponto, você quer?
Já tá no ponto?
Então, já. Gustavo é muito rápido.
Por quê? É porque o que não presta é, pra botar a live no ar, ele não botava.
É. Eu tô procurando aqui, cara. O compilado. O compilado é genial.
Fantástico o compilado.
Fantástico. São todas as fotos possíveis. E não são poucas,
Zé, né? Zé Gotinha, bicho.
Estão falando, me chamando de Zé Gotinha também?
Zé Gotinha.
É bom, Zé Gotinha. Cadê? Eu preciso ver isso. Mas, galera do Vozão, calma aí, tá? Não me esculhambe não, tá?
Tá aí, ó.
Já tá no ar?
Já.
É porque há um, como diz o outro, um delay. Olha aí, tome, aí é estilo, meu amigo. Aí eu vou te falar uma coisa, chamaram de Zé Gotinha, é exclamação. Zé Gotinha não, Zé Gotinha é uma loucura.
Ai, meu Deus do céu, mano.
Bom, é isso.
Pronto, já foi.
Já foi, né?
Até porque tem mais.
Cara, a pessoa que me mandou aqui todas as fotos, por gentileza, me faça esse favor, porque eram várias aqui.
O casaco do Reginaldo Rossi.
O cara sai daqui pra botar o pé na parede e ler.
Bom, Danilão, como eu tava falando, o Ceará tinha, pelo menos no início da semana, 4 jogadores no DM, né? E desses 4 jogadores, havia a expectativa de que alguns deles estivessem à disposição, se não voltando a ser titular, porque alguns eram titulares, o Ramon era titular. O Mugni titular.
Só jogou uma, mas foi titular.
Foi titular, né? O Mugni também.
Lourenço e o também. Mugni, enquanto jogaram, titulares.
Foram titulares. E aí a minha pergunta é o seguinte: desses jogadores, e ainda tem o Bruninho, né? Que entrava de vez em quando. Isso. O Bruninho tem uma perspectiva assim, boa pro Bruninho, sabe? Eu acho que o Bruninho, que ele tiver uma continuidade, uma sequência, eu acho que ele vai poder ajudar muito o Ceará. Porque, pelo menos, é a minha última visão, a imagem do Bruninho é. Na equipe do Guarani, pela Série B. Ele jogou muito pelo Guarani na Série B.
E ele é um jogador que dá uma característica diferente da do Recalde. O Recalde é um jogador mais técnico, o Bruninho dá mais dinamismo, dá uma verticalidade maior. E é interessante você poder dosar isso de um jogador para o outro, um contexto diferente de jogo.
E aí, Danilão, desses daí, só o Lourenço há uma possibilidade de estar à disposição amanhã, né?
Isso. Os 4 foram avaliados pelo departamento médico. E a informação que nós obtivemos é que os 3 foram liberados para transição. Lourenço, Mugni e Ramon. Sendo que o Lourenço no estágio já mais avançado. E assim que ele iniciou a transição, já deu para perceber que ele estava ok. Que ele não sentia mais nenhum desconforto. Então ele foi colocado ontem no treinamento, participou do treino. E o Mancini já sabe que hoje o treino está acontecendo, né? Se ele puder participar sem ao final referir que houve nenhum tipo de desconforto, ele está à disposição para jogar contra o ABC. Talvez a questão física, por ter passado essa semana e meia que ele passou no departamento médico, ele está menos tempo do que os outros, né? O Ramon está lá desde o começo. O Mugni, os torcedores lembram, sentiu antes, o Lourenço seguiu sendo titular, mas já com o Guilherme Castilho, sem o Mugni na equipe. Então o Lourenço foi um dos últimos que sentiu a contusão, foi mais leve e ele está melhor preparado, por isso volta direto para treinar com bola. Se o Mancini sentir que ele tem condição para 90 minutos, o Mancini é muito de conversar com os jogadores. Vejam o que aconteceu com Jean Irmer, né, que já estreou como titular uma semana depois de ter chegado, porque o Irmer deu a resposta em campo e disse para o Mancini que estava ok. Então vai ser muito isso para o Lourenço. No mínimo, nós deveremos ter, se ele não sentir de novo hoje, a gente espera que isso não aconteça, nós deveremos ter no mínimo o Lourenço como uma opção amanhã diante do ABC. E como os outros 2, Ramon e Mugni, foram liberados para transição já ontem, dá para pensar que 9 dias para a partida da outra quarta-feira contra o Bahia, eles também estejam à disposição, que é ótimo, né? Aos poucos o Mancini vai tendo de volta os seus titulares ou tituláveis, mas aqueles que brigam pela condição de titular na equipe do Ceará. Fica imaginando para um cara que faz a gestão de um time de futebol, de um elenco, que é o caso do Mancini. Poxa, eu perco o meu titular, aí eu uso o meu reserva. Quando eu preciso utilizar alguém para substituí-lo, é o terceiro na minha linha de jogadores para aquele setor. Ou, às vezes, eu tenho que adaptar de um outro setor. Isso deve ser muito ruim. E, à medida que eles voltam, o Mancini gosta de ter muitas opções. Passa a ter essas opções de novo para o time. E, talvez, Lourenço já para jogar contra o ABC amanhã.
Pois é, é uma boa. É, e tem uma pergunta aqui de um ouvinte, o Robson Magno. Ele diz: boa tarde, é normal com tão poucos jogos já termos 4 jogadores no DM?
Na verdade, 5, né? Porque agora tem o Fernando Miguel.
Agora o Fernando Miguel. Todos esses jogadores, se eu não estiver enganado, Danilão pode me confirmar.
Muscular, né?
Quase tudo é questão muscular, né, Danilo?
Todos são questões musculares. No caso do Fernando Miguel é joelho, né? É um ligamento do joelho, mas todos os outros,
né?
Com desconfortos em adutor, que é o caso do Lourenço, e parte posterior, que é o caso dos outros dois atletas que a gente está citando, que a gente também não citou, o Daniel, que é um garoto, né, da base, mas também estava no elenco, também está contundido, só que o caso dele é pubalgia. Os outros 3, todos com problemas realmente de lesões musculares que tiraram das partidas. É comum início de temporada. Infelizmente, todo início de temporada, José, você lê essa pergunta aí. Todo início de temporada. É comum, com tão pouco tempo, tantos jogadores no DM? Pode prestar atenção. Todo ano você lê esse tipo de pergunta. Porque é início de temporada, o torcedor entende que talvez o atleta novinho em folha, depois de férias, para jogar, não fosse referir contusão. Mas os preparadores e o pessoal do DM diz outra coisa quando a gente conversa com eles. É nesse momento que vem das férias, tem que ter uma carga de jogos ou de treinos que é contínua, e aí o atleta acaba sentindo esse tipo de contusão, e muitas vezes são contusões musculares. Então está acontecendo com o Ceará e acontece com várias equipes, vocês podem observar aí pelo Brasil. Às vezes não são jogadores tão importantes, né? O Ceará perdeu duas peças importantes do seu meio campo que começou a temporada, por isso talvez sinta mais.
Duas coisas, pois não, rapidinho, só traçando um paralelo. O Fortaleza teve o Galhardo, teve problema. O Caleb, acho que o Dudu teve também. É porque talvez, por não ser um time em formação, não chamasse tanta atenção, mas ratificando isso que o Danilo tá...
Não, é ratificando
o que o Danilo tá
mesmo,
falando.
Confirmando, né?
E só mandar 2 abraços aqui, José, pro Cícero Galberto, pro Fernando Calado e também pro Rafael Bierhoff, que estão mandando mensagem aqui pelo Instagram. E tem mais um recado, porque tá no ponto aí o que você queria.
Vamos lá, a gente fez, daqui a pouco a gente mostra. Sobre essas contusões do Ceará, a gente obviamente não tem nenhum conhecimento médico para falar isso. Sobre isso, né? Como o Danilo falou, é uma questão histórica, né? É um histórico mesmo de jogadores no início da temporada sentirem lesões ou desconfortos musculares. Isso é muito normal, não é algo exclusivo do Ceará, só no Ceará acontece isso, não é verdade. É também verdade que o torcedor do Ceará é meio ressabiado com o DM, né, por conta do histórico também, já de alguns anos, talvez por isso há sempre uma desconfiança. Eu estou falando só uma questão mesmo de termômetro de rede social, que às vezes não é tão fidedigna.
Sim.
Né? Obviamente,
e
as coisas.
O resultado em campo acaba aumentando mais ainda a desconfiança de que tudo esteja errado. Então...
Mas o resultado em campo.
O resultado em campo, estou falando dos últimos anos.
Ah, tá. Você... Nos últimos anos,
histórico,
sim.
Nos,
né?
Últimos anos. Então no você resto, fica, sim, com a sensação de que ninguém é competente porque a bola não entrou.
Exatamente.
Porque cometeram erros em diversas áreas, então todas as áreas têm que estar erradas.
Eu só me preocupo, viu, Danilo e Caio, com o caso do Mugni. Porque no Bahia, o Mugni tinha muitos problemas, se não problemas musculares. Ele não tinha intensidade de fazer os 90 minutos, né?
E ele joga no Ceará na função que exige mais ainda fisicamente.
É que ele é um segundo volante,
né? Ele tá jogando,
né,
de volante, ele não tá jogando como meia central, um cara que chega mais perto da área. Agora, todo mundo, no momento desse início de temporada, situações como essa podem ser oportunizar outros jogadores. E 2 jogadores,
Richardson,
praticamente estava fora do baralho, a carta fora do baralho.
Richardson.
O Richardson aproveitou.
Aproveitou bem.
E o Castilho voltando. É. Então, e aquilo, eu me lembro muito, muito, o Danilo certamente vai lembrar, em 18, quando o Lisca chega e o Ceará faz aquela campanha de recuperação, O Lisca falava uma coisa: além de contratar, você tem que tentar recuperar quem já está no clube. Não descartar. É claro que nem todo jogador vai ser recuperável. Às vezes existe um desgaste, às vezes não existe nível técnico, existem N fatores. E o Lisca recuperou muita gente naquela campanha. Gente que era dado como carta fora do baralho no meio de 18 e foi importante para o Ceará terminar aquele ano dentro da Série A. Então o Mancini acabou oportunizando um pouco. Contou a história do Richardson, que o Richardson foi lá, bateu na porta, o que é que eu posso fazer? Então tem muito disso, tem gente também ainda que vai ser mais utilizada. Falando do Richardson, hoje a posição do Richardson era que era do Lourenço, o Jean Irma chegou. E acho que deixou uma boa impressão nos dois jogos que fez. Então a gente vai começar a olhar.
Jogador útil, talvez.
Não dá para você imaginar num time atuando uma temporada inteira com 14, 15 jogadores com frequência. Você vai usar 19, 20, 21. Então é tentar encontrar isso. Agora, por exemplo, o Bruninho. O Bruninho é um jogador que eu esperava mais. Não rendeu tanto nas oportunidades que teve em campo. Teve uma lesão. Vai voltar. E é uma posição que é interessante. Porque o Ceará precisa ganhar mais poder de fogo. Até porque às vezes fica, por exemplo, a bola parada está funcionando. Mas o poder de improviso, o cara do drible curto, o Bruninho veio para isso também. Eu gostaria de ver o Bruninho com mais tempo em campo.
Quando o assunto é tomado ou interrompido, não tem nem papo, você já sabe. Tem que ser da marca Romase. Não é à toa que a Romase é a preferida dos eletricistas cearenses. Então confia aí no seu eletricista. Romase é sinônimo de qualidade e segurança. Tudo tem 5 anos de garantia. Aproveita, segue lá a Romase no Instagram, @romaseoficial. Vai lá para você não esquecer. Segue Romase no Instagram, lá tem promoções, os produtos lançados, as linhas novas de tomadas e interruptores. Tem todas as novidades no Instagram da Romase e a gente, claro, traz por aqui também. Olha só, para quem ainda não viu todo o compilado, Anderson e Danilo, vocês, eu queria, por gentileza, que vocês falassem sobre o modelito que Renato Manso está desfilando nas ruas de Barcelona, tá? A gente tem imagens aí, a gente fez um compilado. Aliás, a gente não, a gente vai só...
Um ouvinte,
de forma muito gentil, nos cedeu esse compilado para a gente ver o que é tendência nas ruas de Barcelona.
Seleção inverno.
Semana da moda. Exatamente. Modelo outono inverno em Barcelona. Nesse momento, inclusive, a gente vai colocar nas nossas redes sociais. E já temos, inclusive, imagens de todo o modelito, olha só. E além
ele
de...
tá um apicultor todinho, tá? Todinho, falta só a cesta na cabeça.
Exato. Oh, e outro detalhe. E
ele não olha pra foto.
E aí você também pode, obviamente, pegar esses exemplos de como você tira uma foto num ponto turístico, tá? Se você for a qualquer.
Gustavo, teu canalha que aproximou.
Não foi um paparazzi, não?
Não.
Aí... Parece não estar sabendo.
Não, meu amigo. Cada ângulo é estudado.
Cada ângulo é minuciosamente.
Meticulosamente estudado.
Né? Exatamente. E aí.
Se botasse uma latinha aí, qualquer um botava uma moeda.
Não, que é isso. E aí, se você tiver interesse, tá aí nas nossas redes sociais e todas as poses, estão aí todas as poses, para você também fazer sucesso no seu Instagram, tá?
Você tá de kimono, mano.
Na sua viagem à Europa.
Na sua viagem à Europa. De kimono, não. Kimono é exagero.
Não, isso é estilo, é porque, né, as pessoas
nem falem que é kimono, por favor. E outra coisa, Zé Gotinha também é demais.
Zé Gotinha
não dá, não, tá? Então é isso. Já pegaram aí a dica?
Entendeu, né?
Entenderam, né? Agora, a gente faz o intervalo e volta já. Volta com o Futebolês 5:39. Galera tá liberada aqui para participação do WhatsApp, 3466-2040, aliás, desde o princípio do programa, né? Agora você pode mandar mensagem pra gente, a gente vai aqui ler as mensagens e se quiser mandar mensagem de áudio também, fica à vontade, tá? Também para participar. 3466-2040 é o WhatsApp do Futebolês. E aí, bancada, o Rodriguinho sai hoje? Aí tá de brincadeira, né?
Você tá vendo
o Big Brother? Não tô. Também não. Não tô vendo o Big Brother. Você tá vendo o Big Brother, Anderson?
Graças a Deus, não.
Eu não tô vendo, não, o Big Brother. Tô achando que o Fernando Miguel não volta mais. Ele tem mais um ano de contrato. Isso. É uma cirurgia seríssima, Sirley. E ele não volta mais, obviamente, nesse ano. Ele, nesse ano, já foi. pro Fernando Miguel. O que a gente já disse ontem é lamentável, sobre qualquer aspecto. Você não, você minimamente for humano,
aliás,
você vai isso, compadecer, né?
A postura do Fernando Miguel como profissional foi tão relevante, vamos falar assim, tão correta quando ele esteve no Fortaleza, que foi impressionante a manifestação da torcida do Fortaleza em redes sociais.
Foi?
Pelo menos no a Twitter, minha bolha, eu vendo no Twitter. A média geral era, pô, uma pena, um cara sério, um cara trabalhador.
Isso vocês podem ter certeza, viu? Porque das vezes que a gente assim, conversou com o Fernando Miguel...
Impressionante, impressionante mesmo, José. Como a manifestação foi muito de solidariedade.
Que bonito.
Me chamou bem a atenção isso. Eu esqueci de comentar ontem.
É justo, inclusive, viu?
Foi muito bacana, isso me chamou muita atenção.
Das vezes que eu tive contato com o Fernando Miguel, assim, raríssimas vezes, ele foi muito gentil. Muito
gentil. E às vezes que ele atendeu a reportagem do Futebol
também, deles. Também.
A gente fez pelo menos acho que duas matérias, uma delas, inclusive, na casa dele.
Exato.
E ele sempre foi muito, muito gentil com todo mundo.
Vamos abrir aqui as mensagens do WhatsApp? Vamos lá, para a primeira da tarde.
Boa tarde, futebolês. Professor Júnior falando. Anderson, será que essa contratação, né, possível do Vargas, vocês estavam discutindo sobre a questão dos estrangeiros, também tem relação, né, com a saída do Tobias, né, que pode também estar saindo de Fortaleza e abrir esse espaço para o Vargas?
Pode ser, né, Anderson?
Que pode ser, o Tobias inclusive está treinando em separado e a expectativa é de que aconteça uma negociação com ele. Então,
mas
tem
o Tobias
razão também,
não estava mais daquela conta de 8, não.
Tava não? Vamos lá fazer a conta de novo. Luceiro.
Pra quem foram, ó, vamos. Tu tem aí, Anderson, quem tava relacionado pro jogo contra o Sport?
Não
fácil aí, a ficha do jogo.
Cara, é verdade, porque
já não contava o Tobias. Já não
Mas
contava
vamos lá,
o Tobias,
vamos lá.
Aí o Kusevich ficou.
Vamos lá.
Vamos de defesa, né?
Brites,
Kusevich, Escobar.
Escobar.
Três defensores.
E o Cardona.
Cardona, 4.
4.
Certo?
Pro meio.
Aí, Pochettino.
Pochettino, 5.
Kevin.
6.
Já temos 7. Lucero, 8.
8, já aí?
Já tem 7 aqui. Falta 1.
Tobias.
Não, tem mais um, cara. O Fortaleza relacionou 8 no Clássico. O Tobias não está sendo relacionado e foram 8 estrangeiros no Clássico Rei. A gente tá deixando escapar o nome, mas eu tenho certeza que tanto o Edno, antes do jogo, recebi um monte de mensagem. Pô, o Fortaleza tá colocando 8 aí no Clássico e tal. Aí teve
Escobar,
que falar.
A gente esqueceu.
Não, Escobar. A gente falou
Escobar. Então vamos lá, de novo. Brites, Escobar, Cardona são os 3 estrangeiros da zaga. Meu campo, Pochettino. Quem mais? Kevin, 5. Lucero, 6. Machuca. 7. 7 Machuca. E tem outro, hein? É o Machuca, pô. São 7.
Pera aí. Contra o... Tem que achar... Eu tô tentando achar aqui os relacionados do jogo contra o Sport. Ó, contra o Ceará, estavam relacionados 8, certo?
Vai lá.
Brites, Escobar, Pochettino, Kevin, Lucero, titulares.
5.
Aí, Kusevich, 6.
Kusevich foi...
Não, contra o Ceará.
Kusevich,
6. Cardona, 7. Machuca, 8.
8?
8, pois é. O limite nacional são 7.
Mas é isso.
Então não tem a ver o Tobias sair pra trazer o Vargas. É isso que eu tô falando pra vocês. No Campeonato Cearense, você pode montar um time do 1 ao 11 de estrangeiros. Não há limite de inscritos. Para as competições da CBF, tem. Tanto é que desses 8 que estiveram no Clássico, o Kusevich não viajou para Recife. Acabou de ser um livramento para ele não ir a Recife, não participar de todo aquele terror que aconteceu. Mas a saída, uma vinda do Vargas não tem nada a ver com a saída do Tobias.
Mas não pode haver
acho
um
que tem
um
mais
rodízio
aí. Eu acho que é o seguinte, existe um lobby já grande, ano passado já aumentaram para 7, e existe um desejo, pode olhar. Quase todo o clube do Brasil hoje tem muito estrangeiro para aumentar para 10. E não duvido, Fortaleza é um clube bem relacionado.
Desse era 7, né?
Era menos, eram 5, se eu não me engano, já subiu para 7 e agora estão tentando fazer aumentar para 10.
Vai ter um congresso técnico da Série A isso. Também, é um pedido dos clubes, então a tendência é que esse aumento aconteça.
Tá entendendo? Eu acho que já deve ser um consenso entre os clubes para isso, mas não tem nada a ver com o Tobias, não.
Bom, mas de qualquer maneira, pode haver um rodízio também, né? Pode haver um rodízio
sim,
também.
Sim, mas o Vargas não seria jogador para rodízio de
não,
relacionado.
Não, 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 Vargas não.
Ele poderia até não ser um titular absoluto.
É, mas...
Mas ele não, sei, ele não viria para não ser relacionado.
Não, ele tinha que ser relacionado.
Exatamente.
Não dá, mas é isso que eu tô me referindo, por exemplo, ou você relaciona para a zaga ou o Kusevic ou o Cardona. É, sei lá, imaginando isso.
Que você tá falando.
Imaginando isso. Porque,
é porque
os outros, por exemplo, eu não vejo.
O Kevin quebrou a linha lógica.
Pois é. Assim, eu não imagino que o Kevin não seja nem relacionado pela bola que ele tá jogando.
Jogando, exato.
Ele...
E assim, pela sequência que o Vovô tá dando
exato,
nele.
Exatamente.
Então, é muito disso. O pessoal não presta, não.
Não, presta não. Você Vocês não prestam aqui? Pra nada.
Você viu isso aqui?
Eu que te mando aí.
Meu Deus do céu.
A gente volta já.
Isso aqui mesmo.
Gente, deixa eu passar um recado para vocês. O aniversário de 14 anos da CPA aqui em Fortaleza está ainda todo vapor, tá? E para fechar esse mês especial com chave de ouro, de 26 a 29, então tá rolando até o final desse mês de fevereiro, toda a linha de cantoneiras e chapas de alumínio, toda a linha estará com condições imbatíveis, tá? E aí é para sua obra, para o seu trailer ou para a sua reforma. É, para reformar suas calhas de água, temos as soluções ideais em alumínio para você. Então não perca essa oportunidade de 26 a 29, promoção em condições imbatíveis, tá? Para mais informações para os produtos e condições especiais lá na CP Alumínio, condições especiais de aniversário, siga o Instagram da CPA, arroba CP Alumínio, ou entre em contato pelo WhatsApp 3276-4203. Galera, não dá muita atenção à calha d'água, você só vai lembrar quando não tiver, tá? Ou quando tiver com problema. Então, vai lá na CP Alumínio para você deixar sua cara d'água direitinho aí, tá? Vargas é caro e não entrega. Tem mais mensagens aqui. Vocês não acham que o aumento de jogadores estrangeiros a médio longo prazo pode ser um mal pro futebol brasileiro?
Eu...
O que é que você acha?
Fiz uma live um dia e teve essa discussão e eu acho que é exagero.
Okay.
Eu acho que 10 é exagero. Você, porque vai ser, você vai ver cada vez mais como a captação é mais barata, contratações de estrangeiros para as categorias de base brasileira. Isso já tem acontecido. É uma questão, mas então o Ceará está com dois ganeses, José. Então você vai procurando. É natural, os clubes têm que procurar produto para ele. O clube não forma... Clube nenhum hoje, com o mercado que é feito o futebol, forma pensando em jogador para botar para a seleção brasileira, meu amigo. Ele forma para ter jogadores para ele e depois para vender. Isso é um fato. Mas pode acontecer um custo caro, mas na frente sim.
José Luiz, grande abraço para ele. Obrigado.
Olha, você tá falando aí, José.
Tá aqui, tô aqui.
Pronto. Tem um detalhe que a gente tá esquecendo. Vai ter a situação do Luceiro, né?
Do...
Se o Luceiro não puder jogar.
É outra possibilidade.
Isso.
É uma outra questão. É, e o Fortaleza precisa, né, encontrar soluções, ou pelo menos precaver. Oh, o Caio estava falando do canal dele lá no YouTube. Eu estou com essa ideia de fazer um canal. Aliás, já tem um canal, né?
Você precisa produzir para ele.
Eu só preciso produzir. Mas assim, eu fico muito receoso. Porque a gente fica se boicotando sempre, cara.
Uhum.
É incrível. O movimento do ser, o ser humano é um bicho muito complexo. E além de tudo, eu... Dedico as minhas forças e as minhas energias ao projeto Futebolês, né? Quando eu chego em casa, quero ficar com as minhas crias. E às vezes eu não tenho tempo. E eu não queria começar um projeto se não tiver uma ideia de continuidade, né? Mas quem quiser já se inscrever no meu canal, que não tem nada lá. Você vai se inscrever só por piedade mesmo. Porque não tem nada. Eu vou fazer um vídeo.
Faço um abre-alas.
Abre-alas, exatamente. Dentro em breve.
Já lá me tocou.
Irei fazer... um vídeo, mas é Jussê Cunha o nome do meu canal, muito inclusive, muito criativo.
É, o meu também, o canal do Caio Costa é uma coisa que eu pensei muito antes de bolar assim, sabe, quebrei então, a cabeça, bati na parede
eu acho que
a essa conclusão.
Eu já tenho 200 seguidores, eu tô falando 200 porque é família e tal, o pessoal de Aracati, que é amigo de infância.
Me inscrevi.
E aí, não se inscreveu ainda, né?
Eu me inscrevi sim.
Se inscreveu não?
Me inscrevi eu, na sua frente.
Eu olhei lá, não...
Pode olhar.
Não acredito em você não. Você se inscreveu depois de...
Não, me
inscreveu. Saiu de novo. Mas enfim, tá? Eu tô pensando na ideia, Fiz uma enquete hoje, Antero disse que não era
tem pra todo eu... todo um apoio
familiar.
Fraternal.
Disse que não era pra eu me inscrever. E enfim. Sigamos.
Receio da concorrência, Gessê.
Ele já não tem muita audiência, né? Aí no YouTube também, pois é, né, Danilo?
Aí, pessoal, quando terminar o Futebolês, vamos ver o que, é que o Gessê botou no canal dele.
O Danilão já tem canal, Caio tem canal também, Renato Manso também, Anderson Azevedo tem canal. Tem, não tem, Anderson? Tem, né?
Tenho. Não mexo também não, mas tem. Tenho 1,19 mil inscritos.
Olha aí, eu tenho 200 inscritos, tá vendo? Não tem ninguém lá. Enfim, tô pensando. Mas
o seu não tem nada, Jussi. Assim que você botar, você vai ver.
Eu vou fazer. Fazer.
Pode ter certeza.
Bote mil que eu lhe dou mais mil. Aí mil meu com mil teu, dá certo.
É, não pode, né, bicho?
Não, ele não deveria estar empregado.
É, cara, tem hora que o filtro.
A verdade é essa. Ô, Anderson, Fortaleza embarca quando? Pro Piauí.
Ainda não tá definido, não. O dia do voo, não. Programação ainda não tem essa informação, não. Acredito que vá no sábado, né? Porque esse objetivo é treinar o máximo no PC. Depois do treino de sábado pela manhã, voo é pertinho, vai embora.
É verdade. Fortaleza joga, faz dois jogos fora de casa. Esse contra o Fluminense e depois Botafogo. E aí na sequência tem quem, meu Deus? É Fortaleza e Botafogo da Paraíba. Aí
depois é o pré-jogo de ida da semifinal do estadual.
Aí tem, exatamente.
Aliás, você falou em Botafogo da Paraíba, acho que a gente tem um tempinho, acho que é legal abordar. Tá rolando uma história como se a culpa do que aconteceu no Fortaleza fosse da competição, né? Copa do Nordeste é a culpada pela situação. Foi porque os caras escolheram, não, nessa competição a gente vai tentar matar uma delegação de jogadores. Se fosse outra competição, a gente não tentava, não.
Eu sei que há um lobby, obviamente, há um lobby. A Copa do Nordeste é uma competição rentável, é uma competição que dá audiência, é uma competição que ainda se sustenta. Ela, como o Caio tem uma frase que é felicíssima, é uma resistente, assim como o nordestino. A Copa do Nordeste é uma resistente. E há um lobby, todo mundo sabe, um lobby de
quem, há anos.
Há anos de quem não tem o direito de transmissão de implodir a competição ou tentar tomar a competição. Isso. Né?
Retomar
que
aí a competição. Depois ela volta a ter importância.
Que depois ela volta a ter importância. Assim como foi feito no campeonato estadual, por exemplo.
Exato.
Né? Em alguns estaduais. Não tinha importância, ninguém dava essa nota de rodapé, não falava o nome da competição e de uma hora para outra virou o maior campeonato de.
Eu
não tô falando só do campeonato estadual daqui, não, tá?
Não, a gente tá vendo
de outros
o esvaziamento do campeonato paulista, por exemplo, que não é mais. De uma emissora e agora é de outra.
Pois é.
E era tratado como o brasileirão dentro do estado de São Paulo, o grande campeonato do país e coisa do tipo. Mas eu fico me perguntando, então não pode ter Libertadores, não, puxa, porque o que aconteceu já numa final Boca e River.
Eu volto.
Tu tá entendendo? É a história do cara que vendeu o sofá da sala, sabe, né?
Sim.
É isso. Culpar a competição por aquilo ali. O torneio é a história de eu vou vender esse sofá, porque não quero lembrar do que aconteceu.
Vocês repararam?
Não faz sentido. A competição não tem culpa nenhuma. Aquilo ali poderia ter acontecido na Copa do Brasil, no Campeonato Brasileiro, em qualquer situação.
Vocês repararam?
O cara sai de casa pra fazer o negócio daquele.
Que esse argumento nunca foi levado em consideração, só agora.
Sim.
Por exemplo, ninguém falou assim, o time não vai deixar de disputar tal competição por isso. Ninguém nunca falou.
Quantas emboscadas você já não viu depois de jogo de Campeonato Brasileiro? Quando o time perde um clássico? Quantas vezes já tiveram. O Fortaleza saiu, chegou de Florianópolis depois de perder do Avaí e teve o famoso episódio da capacetada no Robson. Era um campeonato brasileiro. E é uma situação de agressão. Qual é a culpa da competição se o futebol brasileiro normalizou a violência? Aconteceu agora no Campeonato Gaúcho de novo. Não, cara, o que pega é a impunidade, não é a competição que aconteceu o jogo ou que vai acontecer o jogo.
Você ia falar, Danilão?
Eu ia falar disso aqui, tem uma situação que você tem que ver. Quando você não quer cometer erros ou quer cometer o mínimo possível, olha pro teu vizinho, olha o erro que ele cometeu e tenta não cometer. O Sport já deixou a competição. No ano seguinte, o Sport foi lá, né? Pedir, pelo amor de Deus, me botem de volta na competição. Porque só estadual, financeiramente, no início do ano, não era bom para a equipe do Sport. Então, é preciso ver também essas questões. Claro, foi uma questão que tinha nada a ver com violência. Mas, uma questão que mostra. Primeiro, a competição não tem nada a ver com a violência. A violência está implantada na nossa sociedade. E, infelizmente, chegou aos estádios. Mas, a Copa do Nordeste é bem melhor financeiramente para qualquer clube nordestino do que disputar apenas o campeonato estadual.
Campeonato estadual, nem cota tem, né?
Pergunta pro Sport se ele quer abandonar de novo a Copa do Nordeste.
É, o Sport fez um movimento com...
Se deu mal.
Se deu mal pra caramba, abandonou a
entrou
competição.
Entrou no de achar que era o Flamengo da região, que tinha ganhado.
Exatamente, era o Real Madrid, não é Flamengo não, é o Real Madrid. Ah. O Sport acha que é um Real Madrid do Nordeste. Um cheiro pra você, Anderson.
Outro para ti e até amanhã.
Até amanhã. Um cheiro pra você também, Danilão.
Valeu, Jussi, ótima...
Eu não sou...
Final de dia, né? Ótima noite pra você, Caio, Anderson. E será que ainda tá ouvindo a gente? Tá nada, né,
Jussi? Tá nada.
Na Europa.
Não, ele, tá lá na conhecendo... Como é o nome daquela... aquele monumento que é fantástico lá na Espanha? Que é uma igreja genial.
Sagrada Família?
Sagrada Família. Igreja da Sagrada Família, exatamente. Que é lindíssima, né?
Vai voltar...
Que no Montese tem uma.
Tem uma, né? Certo. Tchau, Caio.
Tchau, José. Até amanhã.
E no Montese é igualzinho.
É igualzinho.
Dá de lá, né, Anderson?
Todinho.
Entendi. Um abraço a todos. Cheiro em vocês. Tchau, gente. Bom restinho de terça-feira. E hoje tem Iguatu. Azulão passa pelo Juventude. Quem tá falando sou eu, viu? Tchau.
Você ouviu?
Na Jangadeiro, Band News FM, Futebolês.
Oferecimento, Galvão e Companhia, soluções em transmissão e transporte por correia. Empecel Comercial, seu lugar para construir e reformar. Romaze, tomadas e interruptores, tem que ser Romaze. Sequipe, solução completa para sua frota. Sicredi, aqui não é só dinheiro, é ter com quem contar. Serviço Chevrolet, é rápido, é fácil, é Chevrolet, Supermercado Guará.